Lições de parentalidade dos fariseus. No início desta semana, perguntei ao ChatGPT quantos livros já foram escritos sobre o tema da parentalidade. A resposta foi que provavelmente existem mais de 100 mil. Isso são muitos livros sobre parentalidade. Sem mencionar o número de artigos, podcasts, vídeos no YouTube e vlogs disponíveis, com conselhos sobre nutrição, ligação afetiva, educação, rotinas, tempo de ecrã, desenvolvimento infantil e muito mais. Para os novos pais de hoje, por onde começar com toda esta informação? Como é que Maria e José lidaram sem toda esta informação? Claro que o filho deles era perfeito. Mas e os cristãos de há 500 ou 1000 anos atrás? Como é que eles conseguiram sem todos esses recursos e informação? Seria sequer possível ser um bom pai cristão naquela altura? Eu diria que sim. Existiam bons pais cristãos há 500 e há 1000 anos. E é possível ser um bom pai cristão hoje sem ler todos os livros ou ouvir todos os podcasts. Então, como fazemos isso? Bem, é isso que quero que vejamos esta manhã. Por isso, se tiverem uma Bíblia, por favor acompanhem comigo em Lucas, capítulo 6. Esta manhã, vamos dedicar alguns recém-nascidos ao Senhor. E isso é sempre uma boa oportunidade para vermos o que a Bíblia diz sobre parentalidade. Agora, quero mencionar algumas coisas no início. Talvez estejas aí sentado a pensar, bem, eu não tenho filhos, portanto, isto não se aplica a mim. Bem, podes vir a ser pai ou mãe no futuro, mas não só isso. Os versículos que vamos ver hoje também se aplicam a ser um bom marido ou uma boa esposa e simplesmente a ser uma pessoa piedosa no geral. Por isso, penso que há aqui algo para todos nós hoje. E outra coisa que gosto sempre de referir quando ensino sobre parentalidade é que eu tenho filhos, mas eles ainda são bastante novos. Por isso, eu não sou um especialista neste tema. Ainda estou a aprender à medida que caminho. Agora, esta manhã, quero que olhemos para uma fonte improvável no que diz respeito ao tema da parentalidade. Acho que nunca ouvi um sermão ou ensino sobre estes indivíduos no contexto da parentalidade, mas fui inspirado por uma conversa que tive com a Gabi há algumas semanas. Esta manhã quero que vejamos algumas lições de parentalidade aprendidas com os fariseus. Sim, esses mesmos. Eles eram líderes religiosos em Israel no tempo de Jesus e da Igreja Primitiva. Tinham funções de liderança nas sinagogas judaicas. Por isso tinham uma posição de autoridade sobre a nação de Israel. Eram os guias espirituais do povo. Então o que é que podemos aprender com eles enquanto pais? O que podemos aprender acerca de guiar e liderar as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade? O que fizeram bem os fariseus e o que fizeram mal? Vamos ver o que diz Lucas 6, 1. Lucas 6, 1. Num sábado, ao atravessar os campos de cereal, os seus discípulos colhiam espigas e, esfregando-as nas mãos, comiam os grãos. Então, Jesus e os seus discípulos estavam a caminhar por uns campos num sábado. Se não sabes o que é o dia de sábado, o sábado era o sétimo dia da semana. E nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, um dos mandamentos que Deus deu a Israel era que o sábado devia ser um dia de descanso. Era suposto ser um dia sem trabalho. Claro que vemos este tema na criação, quando Deus descansou ao sétimo dia, depois de tudo o que criou. O sábado era um dia separado para lembrar o que Deus tinha feito por Israel. Isto era aos sábados e continua a ser aos sábados para os judeus hoje em dia. O dia de sábado devia ser santo e separado. Era um dia que devia ser dedicado ao Senhor. Por isso, dizer simplesmente que o sábado significava que não se podia trabalhar seria reduzir o significado dele. Não trabalhar era certamente parte do sábado, mas tinha também o significado mais profundo, com a ideia de reservar um dia da semana para lembrança e adoração a Deus. Portanto, é neste dia que encontramos Jesus e os seus discípulos a caminhar pelos campos. Era o dia de sábado. Aparentemente tinham fome, por isso colheram algumas espigas e começaram a esfregá-las entre as mãos. Mas alguns dos fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é lícito fazer ao sábado?" Os fariseus estavam a observar Jesus e os seus discípulos. Fazem uma pergunta a Jesus, mas não é uma pergunta inocente. Eles não lhe perguntam: "O que estáis a fazer?" Isso teria sido aceitável. Mas fazem-lhe uma pergunta já com algum julgamento. Perguntam: "Por que motivo estáis a quebrar a lei ao sábado?" Ora, não era contra a lei apanhar algumas espigas do campo de outra pessoa. Isso era permitido pela lei, e podemos supor que os discípulos de Jesus estavam simplesmente com fome naquele momento. Portanto, esse não era o problema. O problema que os fariseus tinham com eles era que estavam a esfregar o grão entre as mãos. Para os fariseus, isso significava que estavam a trabalhar, e não se devia trabalhar ao sábado. Os fariseus estavam a dizer que Jesus e os seus discípulos estavam a quebrar a lei. Então, Jesus respondeu-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e também deu aos que estavam com ele." Jesus responde contando uma história do Antigo Testamento. Em 1 Samuel 21, Davi e os seus homens tinham fome, por isso foram ao templo procurar algo para comer. Naquele tempo, havia dois tipos de pão: pão comum e pão santo. Qualquer pessoa podia comer o pão comum, mas só os sacerdotes podiam comer o pão santo. Davi e os seus homens acabaram por comer o pão santo, mesmo não sendo sacerdotes. Quando lês esta escritura, é claro que David quebrou a lei, mas a escritura não condena David. Por que é que Jesus conta esta história? Porque esta história nem sequer menciona o sábado. Jesus está a dizer que alguns aspectos da lei não devem ser interpretados de forma tão literal que não haja compaixão pelas necessidades humanas. Jesus está a dizer que o sábado foi criado para ser um ato santo de adoração para o povo, não um fardo, como os fariseus estavam a tornar o sábado. Por outras palavras, a aplicação do sábado não deveria ter ofuscado o coração do sábado. O coração da observância do sábado era bom, mas os fariseus tinham-no deturpado e perdido o coração do mandamento. Estavam mais preocupados em apanhar pessoas do que em verdadeiramente descansar no sábado. Então Jesus conta-lhes a história do rei Davi e do pão, o que coloca os fariseus num dilema. Obviamente eles conheciam esta história. Por isso, se Jesus e os seus discípulos estavam errados por prepararem uma refeição ao sábado, então os fariseus também teriam de dizer que Davi estava errado por comer o pão santo. Porque, em ambas as circunstâncias, estariam a agir contra a lei. Mas eles não queriam dizer que o rei Davi estava errado, pois Davi era um dos heróis mais famosos da história judaica. Os fariseus estavam a tentar apanhar Jesus com a lei. Mas no final, foram eles que caíram numa armadilha naquele dia. 5 E disse-lhes, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. No versículo 5, Jesus diz que o Filho do Homem, um título que Jesus utiliza frequentemente para se referir a si próprio, tem autoridade sobre o entendimento e administração de sábado.
Deus deu o dia de sábado ao seu povo para que pudessem descansar e ser revigorados. Era para o benefício do povo. Foi uma ideia de Deus. Portanto, Jesus, Deus em forma humana, pode aplicar esta lei como bem entender. Ele criou-a, por isso tem autoridade sobre ela. O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Jesus disse-lhes para não se esquecerem de quem está no controlo. Os fariseus pensavam que estavam no controlo. Pensavam que estavam a fazer o que deviam ao apanhar pessoas a trabalhar ao sábado. Tenho a certeza de que pensavam que estavam a fazer o que era certo para Deus, tentando ser polícias do sábado. Mas Jesus lembrou-lhes que Ele é o Senhor do sábado.
Deixem-me dizer algo de bom sobre os fariseus durante um momento, porque é fácil criticá-los. Por isso, permitam-me dizer algo que eles faziam bem. Conheciam a palavra de Deus. Conheciam os mandamentos. Tinham grande parte do Antigo Testamento memorizado. Isso era bom. Como vimos no Salmo 119, conhecer a palavra de Deus dá-te raízes profundas. Conhecer a palavra de Deus ajuda-te a passar pelas épocas secas. Os fariseus eram peritos na lei. Pais, sigam este exemplo. Deuteronômio 6:5-7. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Hás de inculcá-las aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Conheça a palavra de Deus. Ensina-a aos teus filhos. Partilha o Evangelho com eles. Fala-lhes de Jesus. Se queres que os teus filhos conheçam a palavra de Deus, então tu também deves conhecê-la e ensiná-la a eles.
Os fariseus conheciam a palavra de Deus. Eram peritos na lei. Isso era bom. O problema era que não eram também peritos na graça. Liavam a lei de forma tão literal que esqueciam-se de ser compassivos. Isso leva-me ao meu primeiro ponto. Primeiro, ser perito na lei e na graça. Pais, é bom ter regras. As crianças precisam de regras. As crianças precisam de limites. As crianças precisam de disciplina. Essas são coisas boas. Mas, além dessas regras, certifiquem-se de que também têm graça para com os vossos filhos. Naquele dia, os fariseus não tiveram compaixão de Jesus nem dos discípulos famintos.
na história seguinte, não tiveram compaixão do homem da mão ressequida. E como sabemos pelo final dos evangelhos, não tiveram graça para com Jesus, ao crucificarem-no na cruz. Deixe-me dar-vos um exemplo de quando Deus me ensinou sobre a graça enquanto pai. Aqui está uma fotografia do meu filho Connor no seu primeiro dia de pré-escola. Ele tinha cerca de 2 anos e meio na fotografia. Por isso, isso foi há cerca de 7 anos.
Ele estava entusiasmado por ir para a pré-escola no seu primeiro dia. Não houve qualquer problema quando o deixamos na escola nesse dia. Não houve choro. Depois fomos buscá-lo e levamos-lo a comer uma bolacha para celebrar. E durante os meses seguintes, tudo correu bem. Mas um dia em abril, levei-o à pré-escola. Estávamos no carro e, de repente, ele começa a chorar e a entrar em pânico. Não me lembro qual era o problema. Acho que se esqueceu do brinquedo, mas eu precisava de ir trabalhar. Não havia tempo para voltar atrás, mas ele estava a perder o controle. Está a chorar e está mesmo muito chateado. Estacionamos na pré-escola, mas ele não queria sair do carro. Comecei a ficar impaciente e estressado. Provavelmente estava a dizer: anda lá, filho, sai do carro. Mas ele estava a chorar e a entrar em pânico. Agora, eu podia tê-lo tirado do carro à força e dito: eu disse-te para ires para a escola. E depois pegava nele, levava-o para dentro da escola e deixava-o lá.
Eu podia ter feito isso. E talvez noutro dia, teria mesmo feito isso. Isso não seria necessariamente uma coisa errada de fazer. Mas havia algo dentro de mim. Acredito que era o Espírito Santo a dizer: isto não é um momento para a lei, é um momento para a graça. E em vez de ficar zangado com o meu filho por ele estar chateado, Deus deu-me compaixão naquele momento. Consegui olhar para ele com olhos diferentes e disse: olha, é uma chatice termos esquecido o brinquedo.
Mas que tal irmos à Zabka buscar uma guloseima antes da escola?
Ele concordou e saímos, fomos à Zabka e compramos uma guloseima e ele acalmou-se. Tirei uma fotografia desse momento. É uma das minhas fotografias favoritas dos meus filhos. Porque me lembra que as regras são boas, a disciplina é boa, a lei é boa, mas a graça, a misericórdia e a compaixão também são boas.
Agora, se eu fizesse isso todos os dias quando o levava à pré-escola,
se o levasse às Zabka sempre que ele chorava,
isso teria sido mal. Teria criado um mau hábito.
Mas naquele dia, naquele único dia, ele estava a ter dificuldade em ir para a escola. Teria sido fácil para mim impor a lei e dizer: é assim e pronto. Mas ele não precisava da lei da minha parte naquele momento. Ele precisava de graça. Ele precisava de compaixão. Jesus e os seus discípulos não estavam a tentar contrariar a lei nesse dia. Essa não era a motivação deles. Esse não era o seu intuito. Eles estavam simplesmente com fome e pegaram em algum pão. Mais tarde, Jesus perguntou aos fariseus: é lícito ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? A resposta é óbvia, mas os fariseus ficaram calados, porque não sabiam como cumprir a lei e ser misericordiosos ao mesmo tempo. Muitas vezes, quando lemos sobre ou falamos com pessoas que perderam a fé depois de crescerem e saírem de casa dos pais, há alguns temas recorrentes.
Um dos temas que ouves dessas pessoas
é que a sua casa era extremamente rigorosa quanto às regras, mas faltava-lhe graça. Agora, tenho a certeza de que as intenções dos seus pais eram boas. Tentavam educar os filhos nos caminhos do Senhor. Tenho a certeza de que fizeram o seu melhor. A maioria dos pais está simplesmente a tentar fazer o seu melhor. Então, o que correu mal? Quero dizer, estavam a tentar educar os filhos no caminho do Senhor. Então, o que aconteceu? Cada situação é diferente. Por isso, é difícil falar de forma geral sobre estas coisas. Mas sabemos que é possível controlar o comportamento de uma criança quando ela é pequena. Quando são pequenos, é possível fazer com que façam o que queremos que façam. Mas só porque conseguimos controlar o comportamento de uma criança, não significa que conseguimos controlar o seu coração. Só porque o exterior parece aquilo que queremos, não quer dizer que o interior esteja bem. Assim, as crianças obedeciam, mas no momento em que tinham idade suficiente para serem independentes, rejeitavam a educação que haviam recebido.
Agora, em última análise, é Deus quem realiza a obra de salvação na vida dos nossos filhos. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Como pais, não podemos fabricá-la, nem fazê-la acontecer, por mais que tentemos. É uma obra de Deus. É Jesus quem traz a colheita espiritual. Dito isto, há coisas que podemos fazer como pais para ajudar a preparar o solo, por assim dizer. É Deus quem dá o crescimento espiritual. Mas nós podemos plantar sementes e podemos regar essas sementes. Sim, precisamos de ter regras, limites e disciplina, mas também precisamos de ensinar aos nossos filhos misericórdia, graça e compaixão. Precisamos de alcançar os seus corações, não apenas o comportamento.
Mateus 23:23 expressa bem esta tensão quando Jesus disse aos fariseus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus teve palavras duras para os fariseus. Ele diz que eles estavam a seguir a lei de Deus em alguns aspectos, como por exemplo o dízimo. Eles tinham o cuidado de dar um décimo da hortelã, do endro e do cominho ao Senhor. E isso era bom. Jesus diz que sim, deveriam fazer isso. Mas eles estavam a negligenciar coisas mais importantes como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Na prática, Jesus está a dizer que estas coisas eram mais importantes do que o dízimo. Em outras palavras, estavam a dar demasiada importância a coisas secundárias, ao invés de darem importância ao que realmente importa, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não estavam a cuidar do povo de Deus como deviam.
Pais, é bom ser um especialista na lei. É bom ser especialista na Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Mas, pelo exemplo dos fariseus, vemos que isso não é suficiente. É preciso ser especialista também em graça, misericórdia e compaixão. Não procurem apenas a modificação do comportamento. Procurem a transformação do coração dos vossos filhos. Este é, portanto, um dos temas que ouço das pessoas
que se desviaram da fé dos seus pais. Outro tema que ouço é a desconexão entre o que os seus pais diziam e a forma como viviam as suas vidas. Havia uma diferença entre os seus pais ao domingo na igreja e quando voltavam para casa no resto da semana.
Vemos isto também nos fariseus. Nos sete ais contra os fariseus em Mateus 23, Jesus chamou-os de hipócritas várias vezes. Veja Mateus 23, 1 a 4.
Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos.
2. Os escribas e os fariseus sentam-se na cadeira de Moisés.
3. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem. Mas não façais segundo as suas obras, pois eles dizem e não fazem.
4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e põem-nos sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Os fariseus estavam numa posição de autoridade. Eles pregavam a palavra de Deus, mas não praticavam o que pregavam. Colocavam todos estes fardos e expectativas sobre o povo, mas não estavam dispostos a ajudar em nada.
Tenho a certeza de que todos nós conhecemos pais que colocam demasiadas expectativas e fardos sobre os seus filhos. Mas Jesus tinha tanto desprezo santo por estes fariseus porque as suas palavras e as suas vidas não coincidiam.
Jesus disse que eles honravam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam longe dele. Eles não faziam o que diziam. Isso leva-me ao meu segundo ponto.
2. Pratiquem o que pregam.
Há alguns anos li um livro em que o autor escreveu sobre crescer numa família cristã. E ele escreveu o seguinte: o pior tipo de lar cristão em que se pode crescer é aquele onde existem grandes pretensões espirituais, mas um baixo desempenho espiritual. O melhor tipo de lar cristão onde crescer é aquele onde há poucas pretensões espirituais, mas um desempenho espiritual bastante elevado. Porque as melhores coisas são apanhadas, não ensinadas. O que o autor queria dizer era que os seus pais não eram do tipo de pessoas que se julgavam grandes figuras espirituais, mas depois tinham vidas que contrariavam isso. Pelo contrário, os seus pais não se viam como grandes pessoas espirituais, mas a maneira como viviam demonstrava que de facto o eram. E isso teve um impacto profundamente positivo no seu filho.
Por que está o que acontece com as crianças? Elas veem tudo. Elas veem-nos nos nossos melhores dias e nos nossos piores dias. Não precisamos de ser um exemplo para os nossos filhos, porque somos sempre um exemplo para eles. A questão é: que tipo de exemplo somos nós?
Os nossos filhos têm a oportunidade de ver a nossa verdadeira versão. Veem o bom e o mal.
E embora isso possa parecer assustador, é também uma oportunidade tremenda, porque a verdade é que a maioria das coisas são apanhadas, não ensinadas. Tendemos a sobreestimar o impacto das nossas palavras, mas a subestimar o poder dos nossos exemplos. Não me lembro do meu pai a sentar-se comigo e a dizer-me a importância de ler a Bíblia. Tenho a certeza de que ele o fez, mas não me recordo disso. O que me lembro, no entanto, é de passar pelo quarto dos meus pais, vê-lo a ler a Bíblia e a rezar. Não me lembro das suas palavras,
mas lembro-me vividamente do seu exemplo. E isso causou-me uma impressão profunda. Como disse, tendemos a subestimar o impacto das nossas palavras, mas a subestimar o poder dos nossos exemplos. A maioria das coisas são apanhadas, não ensinadas.
Evitem o exemplo dos fariseus. Não digam uma coisa e depois vivam de outra maneira. Esse é o pior exemplo que os vossos filhos podem ver. Que a vossa luz brilhe diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso inclui os nossos filhos. Normalmente, quando pensamos nos outros, é fácil pensar nos não-crentes. Deixar a nossa luz brilhar para que eles possam conhecer Jesus. Mas por que é que isto não pode também aplicar-se aos nossos lares? Que deixemos a nossa luz brilhar nas nossas casas para que as crianças possam ver as nossas vidas e dar glória a Deus. Claro que isso não significa que o vamos fazer de forma perfeita. Vamos falhar por vezes. Vamos cometer erros. Vamos ficar emocionados de vez em quando.
O objetivo de ser um exemplo piedoso para os nossos filhos não é fazer com que eles pensem que somos perfeitos. Em primeiro lugar, isso é impossível. Em segundo lugar, penso que o melhor exemplo para os nossos filhos é que vejam que dependemos de Cristo, que dependemos do Senhor. Assim, quando os tempos são difíceis, eles podem ver-nos a depender de Deus. Podem ver-nos a orar. O objetivo não é ser um pai perfeito. O objetivo é depender de Deus. É isso que espero que eles apreendam. Porque vamos cometer erros, mas precisamos confiar que eles veem Cristo em nós, a fazer-nos crescer, a trabalhar nos nossos corações, e confiar que isso transbordará para os nossos filhos. Quero que consideres mais uma coisa sobre os fariseus. Para mim, é o mais assustador acerca dos fariseus. É fácil ler acerca dos fariseus e pensar: o que é que se passa com estes tipos? Estes tipos são tolos, simplesmente não percebem. É fácil olhar para eles assim.
Mas aqui está o que mais me assusta acerca dos fariseus. Eles pensavam que estavam a fazer o que era correto. Achavam que estavam a ajudar as pessoas a seguir Deus. Não era como se os fariseus se reunissem e pensassem: como é que podemos estragar isto tudo? Não era esse o seu raciocínio. Eles acreditavam que estavam a fazer o bem. Pensavam que estavam a ajudar as pessoas a aproximarem-se de Deus. Achavam que estavam a defender o que era correto quando questionaram Jesus sobre colher espigas ao sábado. Pensavam que estavam a fazer o que era certo quando confrontaram Jesus por não lavar as mãos antes das refeições, ou por comer e beber com cobradores de impostos e pecadores, ou por pôr Jesus à prova sobre a lei. Em todas estas situações, não estavam a tentar errar. Pelo contrário, acreditavam que estavam a agir corretamente. Pensavam que estavam do lado de Deus. E, no entanto, falharam. Jesus estava mesmo à frente deles, mas não conseguiam ver quem ele era. Deus em carne e osso. Eram guias cegos, disse Jesus.
Então, como é que não cometemos o mesmo erro como pais? Como é que não pensamos que estamos a fazer o melhor, mas, na verdade, fazemos exatamente o oposto? Como é que garantimos que defendemos aquilo que é certo,
e não o que é errado. Deixa-me voltar às palavras de Jesus sobre os fariseus em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Acho que essa é a resposta. Os seus corações estavam longe do Senhor. Eles estavam envolvidos na liderança espiritual, conheciam a Bíblia, ensinavam os mandamentos de Deus, mas os seus corações não estavam despertos. Não compreendiam que eram pecadores em desesperada necessidade da graça de Deus. Eram autossuficientes. Confiavam em si próprios, em vez de clamar pela misericórdia de Deus nas suas vidas. Diria que a principal razão pela qual os fariseus não mostravam graça ao povo era porque não compreendiam a graça nas suas próprias vidas. Rejeitarem Jesus porque não achavam que precisavam de ser salvos.
A verdade é que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos éramos pecadores a viver afastados de Deus e estávamos condenados por causa desse pecado. Mas Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar do nosso pecado.
Ele morreu pelo nosso pecado na cruz e ressuscitou 3 dias depois. Ao crer em Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que podemos ser salvos, pois é pela graça que somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Não se pode merecê-la, não se pode fabricá-la. Só se pode crer em Jesus Cristo e receber esse dom da graça. E algumas pessoas podem dizer: ah, isso parece demasiado fácil, mas deixa-me perguntar-te, foi fácil para os fariseus? Não, eles não conseguiam aceitar o facto de que também precisavam de Jesus. Houve um missionário mais velho que certa vez foi procurado por jovens pais a pedir conselhos sobre como criar os filhos num país estrangeiro. Os jovens pais pensavam que o missionário pudesse dizer algo sobre o valor da educação, ou sobre a importância de aprender a língua local, ou sobre a importância da comunidade, ou sobre a importância de passar tempo juntos em família.
Nossa velha missionária disse: sabem qual é a coisa mais importante que podem fazer pelos vossos filhos?
Os jovens pais perguntaram: o que é?
A senhora mais velha respondeu: a coisa mais importante que podem fazer pelos vossos filhos é continuarem a crescer na vossa relação com o Senhor. Que continuem a viver pela fé. Que continuem a arrepender-se do vosso pecado. Que continuem a buscar o Senhor com todo o vosso coração.
Os jovens pais ficaram surpreendidos. Estavam à espera de conselhos sobre coisas que pudessem fazer pelos seus filhos. Mas em vez disso, o conselho era sobre as vidas espirituais dos próprios jovens pais e o efeito que isso teria nos seus filhos.
Isso leva-me ao meu último ponto. 3. Continuem a crescer na vossa relação com Deus.
Outro autor diz: é essencial reconhecer que as coisas que Jesus pede aos seus seguidores para fazerem são os mesmos princípios que vos tornam bons pais. Se seguires Jesus, se lhe obedeceres, se confiares nele, então essa é a melhor coisa que podes fazer espiritualmente pelos teus filhos.
Disse anteriormente que há tanta informação disponível sobre parentalidade. O que os teus filhos devem comer, quanto tempo de brincadeira devem ter todos os dias, o perigo do tempo de ecrã, quantas atividades devem ter. Há tanta informação disponível. Mais informação do que alguma vez poderias consumir.
e alguma dessa informação é boa. Parte dela é útil. Mas quero que saibas e que te lembres que em Cristo Jesus tens tudo o que precisas para esta vida. O que significa que tens tudo o que precisas para ser um bom pai ou mãe e criar os teus filhos. O Senhor é o teu pastor, de que te faltarás? De nada. Devemos procurar mais sabedoria? Absolutamente. Devemos procurar crescer enquanto pais? Claro que sim. Devemos estar sempre a crescer. Mas devemos lembrar-nos de que Jesus, a esperança da glória, está em nós. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Isso inclui criar filhos.
Havia bons pais e pais piedosos há 500 anos e há 1000 anos,
muito antes de existirem estes livros ou influenciadores. Porquê? Porque os crentes tinham o Espírito Santo para os conduzir, orientar e ajudar. O Espírito Santo há de convencer-te quando fores demasiado severo com os teus filhos. O Espírito Santo há de dar-te sabedoria quando for preciso tomar decisões importantes em relação aos teus filhos. O Espírito Santo há de interceder e orar por ti nos dias mais difíceis como pai ou mãe. Ele é o Paráclito, o teu ajudador. Os fariseus, mais do que tudo, tinham corações fechados. Não estavam abertos ao que Deus estava a fazer nos seus dias. Espiritualmente estavam fechados, por isso perderam aquilo de que precisavam. Mas se mantiveres o teu coração aberto, se fores sensível ao Espírito Santo e seguires a sua orientação, se continuares a buscar o Senhor na tua vida, vai correr tudo bem. A coisa mais importante que podes fazer pelos teus filhos é continuares a crescer na tua relação com o Senhor. Um conselho bastante bom. Que possamos ser fiéis em cumprir o chamado que Deus colocou nas nossas vidas.